Visões ESG. Investindo no futuro, hoje.
Hoje a gente vai falar sobre as práticas ESG de um espaço muito conhecido pelo brasileiro, que se tornou parte do dia a dia da população, que é o Shopping Center. Conosco hoje aqui no Visões ESG, a Paula Fonseca, ela que é diretora jurídica e coordenadora da Comissão de Sustentabilidade da Alus, que é a maior rede de administradoras de shopping do país. Paula, seja muito bem-vinda aqui ao Visões ESG, tudo bem?
Tudo bom, Luana? Muito obrigada. Estou muito feliz aqui de poder compartilhar um pouco da nossa história e da nossa jornada.
Paula, queria que você começasse falando um pouquinho das práticas ESG no Shopping Center, esse que é um espaço que faz tanto contato aí direto com a população, é um espaço que a gente vai para resolver N problemas, né? É um espaço que está muito presente no dia a dia da população, está cada vez mais presente no dia a dia da população. Pode falar um pouquinho sobre essa experiência com sustentabilidade, com práticas sociais e de governança nos shoppings?
Claro. É, como você falou, os shopping centers, e nós temos 55 shoppings na nossa administração, eles são espaços hoje em dia que as pessoas vão para resolver a vida toda, né? Então você tem lá academia, você tem um salão de cabeleireiro, você compra presente, você vai ao cinema, tem os restaurantes, tem os eventos, e você até compra roupa também, compra tudo que você precisa, mas são espaços em que um único espaço você resolve a sua vida toda. Por esse motivo, eles já são, por si só, espaços sustentáveis do ponto de vista ambiental, porque a quantidade de emissões que você evita ao fazer tudo em um único espaço são consideradas ambientalmente sustentáveis. Então, isso é um ponto super importante do nosso business, né, do nosso negócio. Além disso, quando você compra diretamente numa loja, e aí eu estou falando de compra mesmo e não apenas de serviços que o shopping provê, você está sendo muito mais sustentável do que quando você compra online, quando você compra pelo e-commerce, porque você está evitando aquele frete que vai direto na sua casa e aquelas embalagens enormes que são colocadas ali para proteger o seu item. Então, a gente já começa bem na questão da sustentabilidade, porque nosso negócio é mais sustentável do que outros negócios que existem hoje por aí. Além disso, hoje em dia, a gente já desenvolve nos shoppings que a gente tem espaço para crescer do ponto de vista imobiliário, a gente faz torres de apartamentos, de salas comerciais, hospitais, universidades. Então, a gente ainda tem mais outras atividades e estruturas no entorno do shopping que também, por isso, fazem com que as pessoas circulem menos na cidade. Shopping centers, dessa forma, eles se tornaram soluções para as cidades. Mas isso não era o suficiente para a gente. Nós queríamos, nós definimos que nós queríamos ser realmente referência em sustentabilidade. E aí nós desenvolvemos todo o nosso programa, quais são os hubs, né, os pilares do nosso programa de sustentabilidade e as nossas metas. Então, nós temos assim, quatro pilares, tá, que são espaços que incluem. Então, nós temos um compromisso enorme com diversidade e inclusão, de ter pelo menos 50% das mulheres em posição de liderança na companhia. Hoje, já estamos em 45%. Temos também um compromisso de ter negros em posição de liderança. Nosso compromisso é, até 2030, ter 48% das nossas vagas de liderança ocupadas por pessoas negras, e já estamos em 40%, mais ou menos. Também somos espaços que cuidam. A gente está preocupado com bem-estar e desenvolvimento humano. É uma meta mais interna, mais para os nossos colaboradores, mas também estamos bastante focados nisso. Somos espaços que conservam. Do ponto de vista ambiental, nós temos três metas que para a gente são muito importantes. Uma é redução do uso de água, e para isso, Luana, o que a gente tem feito é construir nos nossos shoppings usinas de reuso de água, seja através da captação de água pluvial, seja através do tratamento de águas de esgoto. Então, redução de água, redução de energia, além disso, o uso de energia limpa e a neutralização das nossas emissões de escopo 1 e 2 até 2040, e o que nos dá mais trabalho, que é a questão do lixo. Nós somos realmente grandes produtores de lixo. E aí a nossa meta é ter uma reciclagem de até 90% em 2030. A gente está muito feliz porque a gente, hoje, no primeiro trimestre de 2025, nós alcançamos a marca de 76% de reciclagem e compostagem nos nossos shoppings, que é uma marca incrível, e ela é resultado de muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, porque ano passado a gente teve que treinar 17 mil lojistas nos nossos 55 shoppings para que essa marca esteja sendo alcançada. O shopping não consegue fazer a reciclagem sozinho, ele precisa do envolvimento dos lojistas. E aí, tudo meio que se fala, porque na medida que eu estou treinando 17 mil lojistas, funcionários, né, dos lojistas, para que eles contribuam com a minha reciclagem, eu também estou promovendo e inspirando eles no conceito da importância de tratar o lixo, né? São milhares de famílias, Brasil afora, que estão sendo inspirados com esse conceito. E o último pilar são os espaços que desenvolvem, é o desenvolvimento humano no entorno dos nossos shoppings. Nós recebemos mais de 50 milhões de visitas todos os meses em nossos shoppings. Nós empregamos quase 200 mil pessoas nos nossos shoppings. Então, os espaços são eminentemente sociais. E a gente tem uma preocupação e um compromisso grande com as comunidades do entorno dos nossos shoppings. Nós definimos, então, que cada um dos nossos shoppings vai ter que adotar um programa social que tenha, de fato, impacto transformador na sociedade. Há muitos anos, desde sempre, os shoppings sempre fizeram ações de coleta de agasalhos, distribuição de alimentos. Sempre que tem algum grande evento climático no Brasil, nós participamos coletando dos nossos consumidores alimentos, roupas para mandar no sul do país. Ano passado, por exemplo, fizemos isso, mas nós queríamos ir adiante. Obviamente, mantemos todas essas nossas ações esporádicas, mas precisamos fazer ações que, de fato, transformem a vida da nossa comunidade do entorno. E aí nós definimos que as nossas bandeiras serão educação que transforma, mas do ponto de vista não só da educação profissionalizante, como também do ensino básico. E o primeiro projeto que nós lançamos foi no Shopping Leblon, junto com parceiros da educação. Nós adotamos uma escola ao lado do shopping e 314 crianças são beneficiadas. E, por conta disso, inclusive, recebemos na semana passada um prêmio da Associação Brasileira de Shopping Centers, dada a grandiosidade desse nosso projeto. Então, enfim, resumindo, são esses quatro pilares e nós temos as nossas metas para 2030 fundamentadas nisso.
Claro, Paula, que os shoppings que vocês administram são muitos, né? Vocês lidam com várias marcas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o engajamento desses lojistas com as pautas que você levam para dentro do shopping center, para essas pautas de sustentabilidade, para essas campanhas. Se esses lojistas hoje eles estão engajados aí no universo ESG também, ou se ainda precisa de um desenvolvimento. Claro que o trabalho do shopping, ele provavelmente já deve influenciar bastante aí o trabalho do lojista, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com o lojista nas práticas ESG e se eles estão realmente bem engajados.
Cada vez mais, tá, Luana? É uma jornada, é um processo grande e é exatamente isso que você está falando, quer dizer, as nossas atitudes já promovem e inspiram a sustentabilidade para o nosso consumidor final e para o nosso lojista. Então, por exemplo, eu contei aqui o fato de nós estarmos treinando milhares de lojistas na questão do lixo, mas também na medida em que eu tenho hoje três shoppings no Rio, Niterói, Leblon e Tijuca, com carregamento de carro elétrico, isso também é uma inspiração para o lojista. Mas a gente ainda não está satisfeito. Esse ano a gente vai promover um evento em que a gente pretende ter 3-4 mil lojistas online, no qual a gente vai explicar e expor para eles não só o que nós fazemos, como a importância de qualquer empreendedor no Brasil hoje ter as suas práticas ambientais, sociais e de governança, não só porque é o certo a se fazer, mas também porque é hoje o que o consumidor procura. Então, nós estamos nessa jornada e cada vez melhorando mais a comunicação junto aos nossos lojistas, para eles também aderirem às práticas junto conosco.
E quando vocês formulam as campanhas que vocês vão fazer, por exemplo, você falou de campanha de educação, claro, é uma pauta universal que a gente pode fazer em toda a parte do país, mas vocês pensam em campanhas mais específicas, por exemplo, a campanha do agasalho, ela, claro, tem aqui no Sudeste, tem no Sul do país, mas talvez as questões regionais elas impliquem um pouco no trabalho de vocês na hora de escolher uma campanha, um lugar mais quente, que não tenha tanto calor, talvez não sirva uma campanha de agasalho, sirva uma outra campanha. Vocês pensam nessas diferenças regionais na hora de formular a campanha?
Completamente. Você, inclusive, usou um exemplo que é todo mês de julho nós fazemos campanha de agasalho para os estados do Sul. Ao mesmo tempo, para os nossos shoppings de norte, nordeste ou estados mais quentes, a gente faz campanha de alimento, né? Isso já está na nossa agenda anual, assim como também está na nossa agenda anual em fevereiro, em janeiro, fevereiro, fazer campanha de doação de material escolar. E é exatamente isso. Tudo nosso é regional. Os interesses, as dificuldades são completamente regionalizados.
É regional e, pelo visto, também sazonal, né? Volta às aulas, campanha de arrecadação de material, que é uma necessidade mesmo e, realmente, alguns locais...
Essa é universal.
E para os próximos anos, como você pensa aí no futuro, nas práticas ESG, não só envolvendo os shoppings, que estão fazendo aí um trabalho efetivo, né? Que tem uma proximidade com o público muito grande, então já exercem aí os shoppings já exercem aí uma função, uma influência muito grande em cima do público. Agora, para os próximos anos, ainda temos o desafio dos lojistas se engajarem mais, né? Você pode fazer uma previsão aí do futuro, porque as práticas ESG estão aqui agora justamente para garantir o nosso futuro como humanidade, né?
No futuro, vamos lá, do ponto de vista de investimento social privado, expandir para todos os nossos shoppings esses projetos estruturantes. Esse ano a gente deve terminar o ano com 10 shoppings tendo esses projetos estruturantes, mas é um trabalho em construção. E o impacto com os lojistas e com o meu consumidor final. Mais uma vez, quando eu coloco pontos de coleta de lixo seletivo, as vagas para carregar carros elétricos, eu estou viabilizando, as vagas para carro elétrico, eventualmente estou viabilizando alguém a ter um carro elétrico. Quem não consegue colocar no seu condomínio, na sua casa, um carregamento de carro elétrico, ele saber que ele pode fazer isso com segurança, com rapidez e num preço razoável dentro do shopping center, pode viabilizar uma mudança, inclusive no investimento dele, consumidor final, num carro elétrico. E, da mesma forma, nós temos diversas outras ações. Tem alguns shoppings que têm horta comunitária. Eu aproveito o lixo compostado para fazer adubo, distribuo nas comunidades. Então, esta é a comunicação que eu preciso fazer ao meu consumidor final ainda precisa ser muito melhor desenvolvida. Hoje eu estou num ponto em que em 2020, quando a gente resolveu que a sustentabilidade seria um pilar estratégico para a gente, quando eu vejo o que a gente fez de 2020 para 2025, foi uma barbaridade, foi muita coisa. Eu não podia imaginar que em 2025 eu já estivesse superando as minhas projeções de meta para o lixo, por exemplo, e já ter alcançado 75% de reciclagem e compostagem. Agora falta comunicar e melhor para as pessoas. Eu acho que quem está frequentando os nossos shoppings ainda não tem a noção do tanto que a gente faz. E é exatamente essa nosso grande próximo passo a conquistar nos próximos anos, Luana.
Paula, muito obrigada pela participação aqui no Visões ESG.
Obrigada, até logo.
Bom, Visões ESG vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais conteúdo, claro, sobre sustentabilidade, sobre governança e sobre práticas sociais. Visões ESG, investindo no futuro hoje.
Visões ESG, investindo no futuro hoje.